Hoje o Arte e Cultura vai falar de algo que considero fundamental na memória da cidade, o que Maringá já significou. Olha o título, né? A Descoberta do Eldorado. Só isso já é fundamental. É um filme do Miguel Fernando. Esse filme tem uma pré-estreia agora, no dia 14 de dezembro, daqui 10 dias, 7h30 da noite, na sala do Cineflix, do Maringá Park Shopping. E nós vamos falar um pouquinho do conteúdo desse trabalho, o que levou o Miguel a produzir ele. O Miguel, que é, vocês sabem disso, ele está à frente do Maringá Histórica, que resgata a história da cidade de uma forma fantástica, com a dinâmica constante. É uma história que já foi, mas que continua sendo, sempre com novidades. E é com o Miguel, do Arte e Cultura, ele é nosso colunista, que a gente conversa agora. Miguel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. E vamos falar um pouquinho desse documentário,
cara,
que produzindo há um ano, Gilson.
É muito legal. Primeiro, mas já vamos começar por aí. O que te fez fazer esse negócio? Eu sei que esse conteúdo você tem um monte de material. E como é que foi essa ideia?
Bom, Gilson, a história política é a base da construção da cidade que a gente conhece hoje, a cidade de Maringá. É claro que Maringá tem uma participação decisiva da iniciativa privada por meio do associativismo, mas os prefeitos, vereadores, deputados, enfim, também têm uma participação muito efetiva na construção do desenvolvimento econômico e social de Maringá. E a gente já tem muita referência no campo bibliográfico sobre a história política de Maringá. Então tem livros de grande relevância, como, por exemplo, Da Arte de Votar e Ser Votado, do professor Reginaldo Benedito Dias, que é um material de fontes maravilhosas dos bastidores da política. Existem vários outros livros, também de memorialistas, mas a história muitas vezes não chega ao grande público. E eu achei interessante, nós produzimos um documentário de uma linguagem bastante prática para que as pessoas entendam como foi essa construção política de Maringá. Mas o foco da Descoberta do Eldorado é o executivo de Maringá, então os prefeitos. Como que se deram as eleições desde quando Maringá foi emancipado, em 1951, então a primeira eleição acontecendo em 52, até o final da primeira gestão do Said Ferreira, 1988. O nosso recorte temporal, de fato, ele se estabelece entre 47 e 88. Por que 47? Porque 47 é quando Maringá elege os seus primeiros vereadores, ainda como distrito de Mandaguari. E depois, porque 88, eu julguei interessante fazer esse primeiro recorte, porque em 88 a gente tem a promulgação da Constituição, a gente tem outra composição política partidária também no Brasil, e eu achei interessante encerrar ali naquela primeira, na primeira gestão do Said Ferreira, porque depois em 89 a gente já tem um prefeito vivo ainda, que é o Ricardo Barros. Então quem sabe saia em breve um volume 2 da Descoberta do Eldorado, de 88 até os dias de hoje.
Brincando, você não está esperando o Ricardo Barros morrer, não, para começar a fazer isso,
não?
Agora, uma coisa legal que você falou, de 1988, não sei se... E é um período que o Maringá tem crise na década de 80, né, cara? O Brasil está vivendo uma crise. Aí vai vir Codem pela frente. Aí, realmente, acho que é um corte legal, que o Maringá muda um pouco o perfil. Agora, tem um dado interessante que você coloca no título do filme, que eu achei muito legal. Eldorado, né? Porque, realmente, isso aqui foi um Eldorado. Muita gente passou por aqui, né?
Sem dúvidas. Eu trabalhei com o título porque eu fiquei pensando bastante o que trazer para representar essa construção da força de Maringá. Uhum. E eu fui encontrar essa referência na propaganda que a Companhia de Terras da Companhia de Terras Norte do Paraná, depois que se transforma na Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, conduziu com a sua equipe publicitária na década de 1940 e 1950. Então, quer dizer, ela usou o norte do Paraná como o novo Eldorado. Ela também usava outros superlativos, como a Nova Canaã, mas o Eldorado é muito representativo, porque é uma lenda indígena que diz, ela remonta da época da descoberta da América, que nós encontraríamos uma cidade feita de ouro. E a companhia trabalhou muito bem com isso, quer dizer, Maringá é o novo Eldorado, uma cidade feita de ouro, onde as pessoas vão encontrar os seus sonhos e tudo mais. Claro, era o ouro verde, né? O café. Mas o documentário ele tem um papel para mostrar como as pessoas iam em busca desse sonho. Mas, claro, nem todos encontraram o Eldorado. E, inclusive, o documentário também tem um papel de mostrar que a construção de Maringá e a construção política, ela sempre foi feita com muito embate. E, em alguns momentos, embates de sangue. Como o segundo prefeito de Maringá, que ele sofre um atentado, ele leva uma surra dentro de uma barbearia, às vésperas do Natal, e aí a população enfurecida vai atrás do mandante daquele atentado e incendeia a residência do personagem que é o Aníbal Goulart Maia. Ou mesmo o primeiro prefeito de Maringá, Inocente Villanova Júnior, que era de esquerda, era agnóstico, e ele vence as eleições em meio a muitos panfletos apócrifos, que hoje a gente chama de fake news, né? Mas, quer dizer, já existia isso há muito tempo, que eram os panfletos que denegriam a imagem dos personagens que estavam concorrendo. E o Inocente sofreu muito, porque ele, inclusive, sofreu um processo de cassação de mandato. E ele consegue reverter isso, mas ele entrincheira a prefeitura e diz que só vai sair de lá morto, né? Ou a luta entre tubarões e lambaris, que Luiz Moreira de Carvalho vence como um lambari vencendo os grandes naquela disputa. Ou o conhecidíssimo pé de chinelo, que é o Adriano José Valente, que vence as eleições. Então a gente traz isso mostrando um pouquinho de bastidores, com análises históricas, personagens que pesquisaram muito sobre esses temas, mas também pessoas que viveram essa época. O documentário traz muito material.
É relato, Miguel? É relato dos personagens? Tem disso lá no documentário?
Tem bastante disso. Muitos depoimentos de pessoas que viveram estes fatos, inclusive nos bastidores. E o documentário também traz documentos inéditos, inclusive em vídeo. Por exemplo, entrevistas com João Paulino na década de 1970.
Olha que legal.
Vídeo e áudio dele falando como como ele era uma espécie de um pequeno ditador. O Antônio Augusto de Assis fala isso, ninguém ditava contra o João Paulino, não. Ele vinha, peitava e falava, vou fazer,
vai ser assim,
e acabou. E aí nós encontramos um vídeo do João Paulino criticando a Câmara. Ele fala, a Câmara quer emperrar os projetos da prefeitura, mas não vão conseguir. Então a gente conseguiu muito material legal, inédito, como por exemplo também o Said Ferreira falando um discurso em 1985 e tal. Uma coisa legal, Gilson, para também explicar sobre esse recorte temporal, 1947 e 1988. Eu considero que Maringá ela tem três momentos na sua história, né? Nós temos 1942, quando é lançada a pedra fundamental na região do Maringá Velho, que depois fica conhecido como Maringá Velho. 1947, quando surge o Maringá Novo com a venda de lotes, naquela região com um projeto desenvolvido pelo Jorge Macedo Vieira, um projeto urbano completamente moderno. E 1985 para 88, quando é lançado o projeto Ágora,
verdade.
É o que a gente conhece como Novo Centro. Então nós temos três etapas de Maringá que o documentário vai contando ao longo de toda essa narrativa que fala sobre os prefeitos de Maringá. Inclusive dentro do documentário nós também trazemos a queda do Haroldo Leão Pérez, que é um personagem de Maringá, que ele vai concorrer como prefeito em 1956, ele vai se transformar deputado, ele conquista um espaço muito grande no governo federal durante o período da ditadura civil-militar,
e
ele acaba sendo indicado, só que ele fica apenas pouco mais de 7 meses no mandato e acaba renunciando. E a gente encontrou uma figura importantíssima, que é a Dona Maria José, que ela foi assessora jurídica do Haroldo, e ela conta como foi o dia da renúncia do Haroldo Leão Pérez, que ela estava no gabinete. Então é um documentário que ele tem 69 minutos, é um média-metragem, é um material que nós desenvolvemos por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura, uma lei fundamental para fomentar arte e cultura na cidade. Temos patrocinadores que acreditaram no projeto, e a gente vai fazer a sua pré-estreia, que é o que a gente chama no cinema de avant-première, no dia 14 de dezembro. No dia 14 de dezembro. Então, todos estão convidados para estarem lá conosco no dia 14 de dezembro, às 19h30, no Cineflix, ali do Shopping Maringá Park. E no dia 15, esse documentário vai estar à disposição de todo mundo no nosso canal do YouTube. Inclusive com medidas de acessibilidade, Gilson.
Opa.
Com libras e audiodescrição. Porque por incrível
parabéns.
Que pareça, nós temos muitos cegos que acompanham o Maringá Histórico. E às vezes eu levo uns puxões de orelha e falo assim, eu ouço essa história, mas eu queria ter mais informações.
Uhum.
Então agora a gente está se atentando a isso também, porque afinal de contas,
parabéns.
Nós não podemos contar a história só para um público, tem que chegar para todo mundo, né, Gilson?
Exato. É a coisa da inclusão e incluir todo mundo em algo que interessa, ou diz respeito a todos nós. Isso é legal pra caramba. E tem uma coisa bacana, dois historiadores conversando, dá caos, né, cara? Quando você conta caos, conta caos. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o Dom Jaime, na época que eu estava produzindo um trabalho para assim há muito tempo atrás, e ele também deu uma entrevista com o mesmo conteúdo para um professor da UEM, se eu não me engano é Marco o nome dele, era um historiador também, eu fiz um levantamento, e fui conta desses caos. E o caos dele era assim, de que ele era prefeito da cidade na década de 50, bispo da cidade da década de 50, Dom Jaime, Luiz Coelho, e o pessoal falava tudo para ele, né? E lá conversava e falava assim, ah, Dom Jaime, o Américo Dias Ferraz está indo lá na Câmara de Vereadores armado, está colocando dois revólver na bolsa dele. Daí ele falou para o Américo, ligou para o Américo, para o Américo passar lá na paróquia antes de ir lá para a Câmara. E disse que o Américo estava lá, falou, Américo, você está indo armado? Disse que o Américo abriu a bolsa, rapaz, o prefeito, tirou dois revólver da bolsa. E falou que ele ia acertar a conta com os vereadores. Olha como é que os caras acertavam a conta com os vereadores. Aí o bispo falou assim, não, deixa essas armas comigo e vai desarmado e tal. Então você imagina que o bispo da cidade, naquele momento, salva a vida de um monte de gente. Evitou que você estaria relatando uma catástrofe, né, Jussi?
Não, o Dom Jaime foi figura fundamental.
Era meio Velho Oeste, como diz o Duque Estrada, né? Era meio Velho Oeste, né?
É, a gente faz essa analogia da década de 1950, que de fato Maringá era um Velho Oeste. Era olho por olho, dente por dente, de fato se resolvia dessa forma, e até o documentário tem esse papel de desconstruir um pouco daquela memória equivocada de que era uma cidade pacata, de que era tudo muito seguro, muito tranquilo. Não, pelo contrário, era uma cidade perigosa, as pessoas andavam armadas na rua, não era porque era moda, elas andavam armadas na rua porque era perigoso, você poderia sofrer a qualquer momento um assalto, um atentado, e você tinha que responder à altura, né? Então, uhum. O documentário mostra um pouco disso, mas também mostra como Maringá foi passando, eu uso muito essa analogia de boca de sertão, para se transformar numa metrópole.
Exato.
Como que se deu essa construção e essa transformação urbana da cidade de Maringá? E os prefeitos foram fundamentais nesse processo. Como eu citei o João Paulino, e o Antônio Augusto de Assis fala muito sobre isso, né? João Paulino foi o terceiro prefeito de Maringá, e o Antônio Augusto de Assis cita isso. Ele chegou na hora certinha.
Exato.
Porque Maringá estava correndo o risco de perder o conceito de projeto urbano moderno. O João Paulino vem para conseguir dar as normativas. E o JP, ele sofre também, porque o João Paulino, para trazer essa cidade mais cosmopolita, com características de jovem metrópole, ele teve que mexer em alguns vespeiros, e um deles foi as favelas. Maringá, na década de 1960 até a década de 1970, tinha muitas favelas. E o João Paulino, ele desenvolve um projeto de higienização social, então é terrível o que acontece. Ele não prepara para onde essas famílias vão ser destinadas, há uma dificuldade grande, mas ele simplesmente retira as favelas a fórceps da cidade de Maringá. O Silvio Barros, que foi um prefeito que às vezes ele é prejudicado, e o Reginaldo fala muito disso, a gestão dele é prejudicada pelo jeito sisudo do Silvio ser, na época, na década de 1970. Uhum. Era uma pessoa difícil de lidar, só que ele faz um projeto que ninguém enxerga e que todo prefeito tem receio de fazer, que é implantar o sistema de esgoto. Porque é um projeto que fica escondido, custa caro, prejudica o dia a dia da população, mas ele fica escondido. E o Silvio desenvolve esse projeto que vai ser superado só na década de 1990. Então olha a quantidade de ações que nós temos ao longo desse período que ajudaram a cidade de Maringá a ser o que ela é hoje. E a gente conta um pouquinho também dos bastidores, como é que foram as campanhas, né? Porque, por exemplo, Gilson, em 1960... o João Paulino concorre contra Vanor Henriques e Duque Estrada. Só que tem uma modificação, porque alguns distritos de Maringá são emancipados. Só que nas eleições, os votos são considerados desses distritos, ainda que já haviam sido emancipados. Então tem uma pendenga jurídica entre o João Paulino e o Vanor Henriques.
Nossa,
e a gente tudo isso no documentário
de uma maneira
bem explicativa.
Legal, bacana demais, bacana demais. Miguel, parabéns por fazer esse trabalho sério e por a gente ter um olhar sobre a cidade, como você mesmo disse, para desfazer um pouco essa ideia, né, da cidade, ah, tudo certinho, tudo arrumadinho. A cidade foi construída por gente, com conflito, violência, contradição, dificuldade. Gostamos do que temos, mas não foi fácil construir não, meu caro. É isso aí.
É isso aí. Maringá é uma cidade que foi feita à base de muita luta, muito sangue e muita disputa.
Exatamente.
Se a gente tem o que tem hoje, foi porque houve um planejamento, mas não foi fácil seguir esse planejamento, assim como não é fácil nos dias de hoje. A gente precisa entender desse passado para saber como nós vamos viver o presente e como a gente vai projetar o futuro.
Perfeito, Miguel. Grande abraço, bom fim de semana para você e semana que vem tem mais.
Obrigado, Gilson. Até a próxima semana, pessoal.
E você pode entrar em contato com o Miguel, vai no Instagram, Maringá Histórica, tem o site maringahistórica.com.br. E não esqueça que agora o Miguel está com o filme. O lançamento do filme será no dia 14 de dezembro, que é uma terça-feira, 19h30, no Cineflix do Maringá Parque. Miguel, grande abraço. Até mais.
Tchau, gente. Um abraço.